Muito bem, boa noite mais uma vez. Boa noite você que está aqui, especialmente você que nos visita nessa noite. O meu desejo é que você se sinta muito bem aqui entre nós, que você se sinta acolhido entre nós e que você volte sempre que você puder e sempre que você desejar. Mas eu quero te fazer um pedido agora. Não é uma sugestão, é um pedido sincero. Queria pedir para você pegar o seu celular agora e para você desligar o seu celular nesse momento. Não é colocar no modo avião, é você desligar o seu celular nesse momento e eu te prometo que isso vai durar de 10, no máximo 15 minutos. Mas eu quero te desafiar a você fazer isso agora. Pegar o seu celular do seu bolso, da sua bolsa, da sua mão e desligar, apertar até desligar. Nós vamos continuar a nossa série Perder Ganhando. E hoje, essa noite, nós vamos falar sobre o tema Enxergar na Cegueira. E para isso eu quero pedir que você, por favor, faça isso, desligue o seu celular por alguns minutos. E se você já desligou, eu quero te convidar a baixar sua cabeça para orar mais uma vez essa noite. Senhor, obrigado pelo que já estamos vivendo essa noite. E o que nós pedimos ao Senhor é que continue a falar entre nós, continue a agir entre nós, continue a se manifestar entre nós, que possamos enxergar o Senhor essa noite, que possamos sentir o toque do Senhor essa noite, que possamos perceber a sua voz e a sua presença aqui entre nós essa noite. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Certa vez, Jesus estava com os seus amigos na rua. E então ele viu um homem cego de nascença. E os seus amigos, os seus discípulos, viraram para Jesus e perguntaram: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse assim? Ele ou seus pais? E Jesus respondeu: essa pergunta está errada, porque nessa situação não existe causa e efeito. Mas prestem atenção no que Deus pode fazer através de uma situação como essa, porque Deus está presente aqui. Ao falar isso, Jesus cuspiu no chão e ele misturou saliva com pó da terra e esfregou nos olhos daquele homem e disse: vá ao tanque de Siloé e se lave. O homem imediatamente se levantou, foi ao tanque, se lavou e enxergou pela primeira vez. Ele voltou, depois de se lavar, para sua região, para o seu local de trabalho, e ele estava tão transformado que as pessoas não conseguiram reconhecer. As pessoas duvidaram que aquele era o cego de nascença, que aquele era o mendigo que sentava naquele lugar. E ele disse para aquelas pessoas: sim, sou eu, não se assustem, sou eu que estou aqui. Então os fariseus se aproximaram, porque eles ficaram indignados com o que havia acontecido, especialmente porque era sábado. E eles começaram a perguntar para aquele homem como tudo aquilo tinha acontecido. Mas o homem não sabia responder, ele não tinha respostas, Então os fariseus chamaram os pais daquele homem e perguntaram para aqueles pais: esse aí realmente é o seu filho que nasceu cego? E os pais responderam: sim, esse é o nosso filho, mas nós não sabemos o que aconteceu, e ele já tem idade suficiente para responder sozinho. Os fariseus então viraram novamente para o homem e perguntaram, e perguntaram, e perguntaram, e o homem não sabia responder. Até que em um determinado momento ele falou: eu não sei de nada, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Então os fariseus correram com aquele homem dali, expulsaram aquele homem dali. E assim que Jesus soube que aquele homem havia sido expulso, Jesus foi ao encontro novamente daquele homem. E ele perguntou: você crê no Filho do Homem? E o homem respondeu: Senhor, mostre-me quem ele é para que eu creia. E então Jesus respondeu: eu sou. Você não reconhece a minha voz? E então o homem disse: sim, Senhor. Ele se prostrou de joelhos aos pés de Jesus e ele o adorou. Essa história encontra-se no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 41. E ao ouvir essa história, ao ler essa história, a pergunta que surge é: será que é possível enxergar, mas não ver? Será que é possível olhar, mas não perceber? Nós somos pessoas que vivem cada vez mais com milhares de luzes e de imagens à nossa volta. Nós temos a televisão, nós temos o cinema, nós temos as propagandas, nós temos o outdoor, nós temos a internet. Luzes e imagens que nos fazem enxergar tudo ao mesmo tempo. Mas luzes e imagens que também faz com que a gente acredite que não é mais possível viver sem luz. Porque viver sem luz é viver sem celular, sem tablet, sem computador. Viver sem luz é viver sem internet, sem redes sociais, sem Instagram, sem Facebook, sem Twitter. Viver sem luz é viver sem saber quem está ao nosso lado, até porque nós nem sabemos aonde estamos. Viver sem luz é saber para onde nós devemos ir, até porque nós não sabemos nem de onde viemos, quanto mais para onde ir. Luzes e imagens que piscam cada vez mais nos nossos olhos e que nos fazem acreditar que não é mais possível se viver sem luz. Porque nós somos pessoas que vivem com centenas e milhares de luzes nos nossos olhos. Vivemos com luzes e mais luzes e ainda mais luzes. Nessa história que ouvimos, Jesus está com seus amigos em Jerusalém. Jesus está em Jerusalém por conta de uma das três grandes festas dos judeus, que era a festa dos tabernáculos. Festa onde todos os judeus eram convocados a Jerusalém para comemorar. E aonde durante 7 dias eles viviam em tendas feitas por ramos de árvores, aonde eles comemoravam o êxodo da escravidão dos judeus. E Jesus está um pouco antes no templo, nessa comemoração. E lá no templo ele reúne um povo à sua volta e ele ensina, ou ele fala àquele povo, que ele é uma luz que está no mundo. Mas que ele é uma luz que está no mundo que poucas pessoas percebem. Ele é uma luz que está no mundo que todos olham, mas que poucas pessoas enxergam. Então Jesus sai do templo e vai para a rua. E ao pisar na rua, Jesus vê um cego de nascença. Um homem que nós não sabemos o nome. Um homem que nós não sabemos quase nenhuma informação. Não sabemos aonde morava. Não sabemos características sobre esse homem. Mas sabemos que era um cego de nascença. E ao olhar, ao ver aquele homem, os discípulos de Jesus, os seus amigos perguntam a ele: quem pecou para que esse homem nascesse assim? Porque naquela cultura, os rabinos ensinavam que uma criança conseguia pecar ainda no ventre da sua mãe. E então ela nascia pagando o preço pelo seu pecado. Mas eles também acreditavam naquela época que existia reencarnação e que quando alguém cometia um pecado muito grande em uma vida anterior, essa pessoa pagava o preço desse pecado na sua próxima vida. E eles também acreditavam que as crianças poderiam pagar o preço pelo pecado dos seus pais, porque os rabinos diziam que não existia sofrimento sem iniquidade. E aquele homem cego de nascença era um desses amaldiçoados, que era cego ou por algum pecado que ele cometeu no ventre da sua mãe ou numa vida anterior, ou porque os seus pais pecaram. Mas era um homem que não via luz. Era um homem que não sabia o que era a luz. Era um homem que tinha sua vida completamente na escuridão. Um homem que não sabia o que era luz no seu olho. E nós não sabemos o que é viver assim. Porque nós não somos pessoas que vivem sem luz. Não somos pessoas que vivem completamente na escuridão. Não somos pessoas que não enxergam uma luz. Muito pelo contrário. Nós temos cada vez mais e mais e mais imagens e luzes nos nossos olhos. Nós vemos tudo, mas parece que nós não vemos algumas coisas. Nós vemos tudo, mas parece que às vezes o que mais nós gostaríamos de ver, nós não conseguimos ver. Tanto é verdade que sempre ouvimos frases do tipo: eu não vi a minha vida passar. Tanto é verdade que ouvimos frases do tipo: eu não vi a minha faculdade acabar. Eu não vi a minha filha crescer. Eu não vi os meus amigos passarem pela minha vida. Eu não vi o agir de Deus na minha vida. Eu não vi a luz. Porque nós somos pessoas que enxergam tudo, mas que ao mesmo tempo não enxergam nada. A nossa cegueira não é a falta de luz. A nossa cegueira não é uma escuridão constante. A nossa cegueira não é algo que tampa ou que tapa os nossos olhos. A nossa cegueira é que vemos tudo ao mesmo tempo e não conseguimos enxergar o que nós queremos. Nós não nascemos cegos, nós nos tornamos cegos. Nós não nascemos com uma cegueira, mas nós não vemos a verdadeira realidade. Não vemos a verdadeira luz, porque nós nos tornamos cegos pela quantidade de luzes que vemos. Nos tornamos cegos pela quantidade de imagens que piscam nos nossos olhos e que não param de piscar por nem um segundo. Nós não nascemos cegos, nós nos tornamos cegos. Mas existe esperança. Existe esperança. Existe esperança. Porque Jesus está na rua com seus amigos. Jesus está andando pela rua e então ele vê um cego de nascença. E os seus amigos perguntam: Senhor, por que que ele nasceu assim? E Jesus diz: essa pergunta é errada. Não existe causa e efeito para isso. Mas prestem atenção no que Deus pode fazer através disso. E então Jesus cospe no chão, mistura sua saliva com o pó da terra e esfrega nos olhos daquele homem. Mas é interessante perceber que aquele homem em nenhum momento pediu ajuda. É interessante perceber que aquele homem em nenhum momento da sua história ele pediu ajuda de Jesus. Em nenhum momento aquele homem gritou por socorro ou por misericórdia. Ele não pede ajuda de ninguém. Mas Jesus mostra que ele não ajuda apenas aqueles que gritam por socorro. Jesus mostra que ele ajuda aqueles que precisam de ajuda e não apenas aqueles que gritam por socorro. Jesus mostra que ele é alguém que não se manifesta apenas com um grito de socorro ou de misericórdia. Ele é aquele que se manifesta com aqueles que são excluídos e que precisam de ajuda. Então Jesus cospe no chão e diz àquele homem: vá ao tanque de Siloé se lavar. E aquele homem, sem ter pedido ajuda, obedeceu a ordem de Jesus. Sem ter gritado por socorro, por misericórdia, ele obedeceu a ordem de Jesus e foi ao tanque de Siloé. Foi ao tanque de Siloé, lavou-se e enxergou pela primeira vez. Ele voltou para o seu local de trabalho, já que ele era mendigo, já que ele ficava aos arredores do templo, pedindo ajuda, pedindo uma esmola, e as pessoas não conseguem reconhecer quem ele é. E então os entendidos de religião se aproximam e começam a questionar, a perguntar e a colocar aquele homem sob a parede. E ele responde: eu não sei nada, eu não entendo o que aconteceu comigo. Um homem chamado Jesus veio aqui e mandou que eu fosse ao tanque, eu só fiz isso. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E então eles ficam ainda mais bravos e chamam os pais daquele homem. E os pais, ao invés de ajudar, parece que tiram o corpo e dizem: ele já é grande o suficiente. Pergunte a ele, ele que se explique. E então aqueles fariseus expulsam aquele homem daquela região. Expulsam aquele homem da sinagoga. Mas um homem expulso naquele tempo e naquele contexto não era um homem que simplesmente não poderia mais entrar no templo. Não era um homem que simplesmente não poderia mais ser amiguinho de alguns fariseus. Um homem expulso, excluído naquela cultura. Era um homem que não poderia nunca mais participar de uma adoração pública. Não poderia mais se relacionar com qualquer outra pessoa. Não poderia fazer uma refeição com qualquer outra pessoa. E se alguém quisesse se aproximar dele, esse alguém tinha no mínimo 2 metros de distância. Era um homem que, se morresse, o seu caixão seria apedrejado e ninguém poderia lamentar a sua morte. Ninguém poderia chorar a sua morte. Era um homem que carregava uma placa de amigo do diabo e inimigo de Deus. E assim que Jesus sabe que aquele homem foi excluído, assim que Jesus recebe essa notícia, Jesus vai ao encontro daquele homem. Jesus vai ao encontro daquele homem, porque assim é Jesus. Jesus sempre acolhe homens e mulheres que são excluídos pela religião. Jesus sempre vai ao encontro daqueles que são abandonados pelos religiosos. Jesus sempre vai ao encontro dos excluídos e dos rejeitados. E então Jesus se aproxima daquele homem. E Jesus faz uma simples pergunta a ele: você crê no Filho do Homem? Você acredita no Filho do Homem? E então o ex-cego responde: Senhor, mostre-me para que eu veja. E Jesus responde algo fantástico e espetacular. Porque Jesus responde para ele: eu sou aquele que está falando com você. Você não reconhece a minha voz? É como se Jesus estivesse falando para aquele homem: eu sou aquele que você enxergou pouco tempo atrás. Eu sou aquele que, na sua cegueira, foi ao seu encontro e se relacionou com você. Eu sou aquele que, enquanto você não tinha uma boa visão, você enxergou e você conversou. Jesus diz: você não reconhece a minha voz? E o texto diz que imediatamente o homem diz: sim, Senhor, eu reconheço. Sim, Senhor, eu acabei de lembrar. Sim, Senhor, agora faz todo sentido o que aconteceu na minha vida. Ele prostra-se aos pés de Jesus e o adora. E talvez você se pergunte como eu, mas aquele homem acabou de ser excluído. Ele acabou de ser condenado a viver sozinho. Ele acabou de ser taxado como um que não tem relação com ninguém. E aí nós temos que lembrar que ele, como cego, já era um excluído, já era um solitário, já era um que não tinha amigos. E o que Jesus vem falar para ele é: você agora tem alguém que está com você. Você, como cego, não tinha ninguém do seu lado. Agora você vê e você tem alguém ao seu lado. Alguém que não são esses que te abandonaram. Alguém que você reconhece a voz. Porque o que Jesus deseja mostrar para aquele homem é que aqueles que ficam no templo, eles precisam ter um formato muito bem definido, aonde sábado não se pode curar, aonde cego é visto como um pecador, aonde cego não tem vez na sociedade. Mas por outro lado, o que Jesus deseja mostrar é que ele anda com os da rua, ele enxerga os da rua e ele se relaciona com os da rua. Porque os da rua, eles não têm dia certo para a cura. Os da rua, eles não precisam enxergar primeiro para obedecer. Os da rua nem precisam gritar por socorro, porque eles já são acolhidos. Jesus estava dizendo para aquele homem e para aqueles fariseus: eu me relaciono com os da rua, porque eu sou um da rua. Eu não me relaciono com religiosos que querem me encaixotar num formato. E o que Jesus estava querendo dizer, principalmente para aquele cego, é: homem, não se esqueça que você enxergou antes de ser curado. Homem, não se esqueça que você viu mesmo sem ter nenhuma luz no seu olho. Homem, não se esqueça que você percebeu quem eu era, simplesmente pela minha voz. Você não precisou ver, você tão somente precisou ouvir. E eu penso que Jesus deseja encontrar, mais uma vez, aqueles que estão por aqui, e que se acham na rua. Aqueles que estão por aqui e que talvez não tenham nem coragem e nem força de gritar por socorro ou gritar por ajuda. Mas aqueles que Jesus veio aqui falar: vá ao tanque de Siloé se lavar, porque essa noite alguma coisa vai acontecer em você. Eu penso que Jesus está aqui essa noite falando comigo e com vocês, querendo dizer: ei, para de me encaixotar na sua cabeça, porque eu não funciono dessa forma. E preste atenção na forma que eu tenho me manifestado em você. Nós somos uma sociedade que cada vez mais precisa enxergar para acreditar. Mas nós temos um Deus que não consegue se relacionar da forma que nós o encaixotamos. Porque nem sempre primeiro ele aparece. Às vezes ele tão somente fala e espera para ver aquele que se manifesta. Nós não conseguimos viver muitas vezes dessa forma. Nós não conseguimos ter coragem de gritar por ajuda. Nós não conseguimos obedecer sem saber o que vai acontecer depois. Nós não conseguimos obedecer sem enxergar o caminho que nós vamos percorrer. Mas o que eu acredito que Deus, mais uma vez, deseja falar para nós, é: eu não funciono dessa forma. Porque eu não me relaciono com os do templo apenas. Eu me relaciono principalmente com os da rua. Porque eu sou a luz que está no mundo. Todos olham, mas nem todos percebem. Eu sou a luz que por onde passa ilumina. Todos olham, mas nem todos entendem quem eu sou e o que eu estou fazendo. E eu quero te convidar a você abaixar a sua cabeça e que você fique mais uma vez na escuridão. Nós não vamos apagar as luzes dessa vez, mas que você entre na sua escuridão, na escuridão do seu coração, da sua alma, e que você, sem falar nada, deixe Deus falar com você. Que você reveja o seu conceito de quem é Deus e como Ele se manifesta. E que você não tenha dúvida que, às vezes, nós temos a sensação que nós perdemos as pessoas. Mas o que nós ganhamos vale muito mais a pena do que as pessoas que nós perdemos. Porque quando nós olhamos apenas para a luz ou para as imagens, nós só vemos quantidade. Mas quando nós estamos no secreto do nosso quarto, no escuro da nossa alma, nós percebemos que não é necessário olhar, que não é necessário enxergar, porque na verdade, o que Ele vê é o nosso coração. Portanto, o enxergar se torna um mero detalhe. E eu quero te convidar, enquanto você ainda está na escuridão da sua alma, que você faça a sua oração, mas que você avalie bem, avalie muito bem, se talvez hoje não seja o dia em que Jesus esteja falando para você: vá ao tanque de Siloé e se lave. Talvez você até foi ao tanque. E então o meu convite para você essa noite é: sonde a sua escuridão e perceba se Jesus não está perguntando para você: você acredita no Filho do Homem? Porque essa voz já falou com você, meu irmão.